E aí, Paulo?
Boa noite. Bom demais, Henrique. Como é que tá?
Como é que tu tá, cara? Tudo ótimo. E contigo?
Bom demais. Ah, um pouco nervoso, mas tá tranquilo.
Tá nervoso, cara? Tua primeira live aqui no Instagram, cara?
Primeira live, cara. Nem sabia como é que funcionava. Até pedi ajuda do auxílio da minha esposa. Ela tava aqui do lado rachando o bico, vendo como é que tá. Inclusive, ela entrou, falou que ia entrar pra ver também.
Se ela quiser participar contigo aí também, fica tranquilo, tá, cara? Vocês vão na tela aí, fica bem à vontade. Sabe que as últimas lives que eu fiz aqui, as últimas 3 ou 4 lives, todo mundo não tinha feito nenhuma live no Instagram até então. Eram 3, 4 estreantes, tu é mais um agora.
Ah, bacana, porque é uma coisa nova, tipo assim, eu nunca tinha feito, eu até agradeço muito o seu convite, bacana pra caramba o seu tempo aí. Eu fico muito feliz e, assim, é novo para mim, tô vendo como que é, a princípio tô gostando.
Beleza. Paulo, então, assim, a gente vai ter aqui mais ou menos 1 hora de papo aí pra gente conversar. A consultoria do dia vai ser tua nesse papo aí. Quem estiver na live agora também vai aprender comigo e contigo, porque isso aqui é uma troca, afinal de contas. E também depois, quem for ouvir no podcast, né, o Papo de Finanças, que é onde eu subo lá essas lives com alguns seguidores e também com os alunos, tá? Então, acho que tu já fez a tua listinha de perguntas, de dúvidas aí, né, Paulo?
E foi a meia grande, hein? Não sei se já uma tá hora aí. Vai dar, não.
Não, tudo bem. Cara, antes de mandar a primeira, fala de onde tu é, Paulo, qual que é a tua relação com investimentos, tá investindo já, não é? Conta um pouquinho para quem tá aí também nessa tua relação com esse assunto que a gente vai falar aqui hoje.
Primeiramente, eu sou o Paulo, eu sou daqui de Minas Gerais, Uberaba. A minha relação com investimentos é assim, eu não tenho ainda ativos, não comecei fielmente na situação, só que tem um tempinho, sentido um tempinho para mim, já é um tempo bom referente a isso, que eu já tinha um conhecimento de formação e administração, então, tipo assim, isso me ajuda muito em quesito dessas coisas. Mas estudar fielmente investimentos e situações, tenho cerca de uns 2 meses a 3, só estudando mesmo. Fiz as contas, mas ainda não comecei a ter os ativos, a mexer nos programas.
Certo.
E
Foi.
só para complementar, desculpa te interromper, uma outra coisa que eu achei bacana foi o quê? Tem muita coisa na internet, muitos conhecimentos a gente pode adquirir, só que eu achei mais bacana ainda foi o fato de como, às vezes, vamos dizer assim, eu encontrei você na internet. Estava vendo uma das suas. Um dos podcasts referente a perguntas. Fui lá e comecei a fazer uma pergunta. Achei muito bacana a sua devolutiva quando você me mandou. Falei assim, nossa, que bacana, sinal que eu estou no caminho certo. Aí eu comecei a olhar e falei assim, pô, vou continuar. Aí quando você me veio com essa surpresa, um presentão de fazer essa live ao vivo, eu falei, pô, fiquei empolgadão. Falei assim, nossa, final de semana só foto, estudo e buscando e olhando. Mandei para uns amigos, inclusive que você já até chamou o Rafael, o Guilherme. O Gabriel, falei para minha esposa, falei para o pessoal e falei assim, gente, se tiver de pergunta, se tiver dúvida, vai ser minha, mas vai ser nossa. O que
Pô, que
tiver, tamo
legal.
junto.
Que legal, cara. Que legal. Fico feliz, Paulo. Fico feliz. Eu conheço Minas Gerais, né? Voltando ao teu assunto, mas eu conheço BH só. Uberaba não conheço. E o mesmo curso também que eu me formei é o teu também, administração. Então, a gente tem essa semelhança e realmente algumas coisas que se aprende ali de contabilidade, principalmente, né? A gente acha que nunca vai usar na vida e depois a gente vê agora que algumas coisas têm relação e ajudam sim. E que bom, Paulo, que tu gostou desse convite, porque realmente, como eu falei, eu faço essas lives, né, com meus alunos do curso e também que as pessoas que eu percebo, que eu vejo que estão buscando aprender, que fazem perguntas relevantes, por que não ter 1 hora assim do meu tempo, né, para poder contribuir? Talvez tem perguntas que eu não vou saber responder, né? Enfim, não sei o que tu tem aí nesse pergaminho teu aí. Mas bater esse papo aí para quem, né, para quem também está assistindo aí, para essa troca nossa, é bem importante. Então, cara, pode começar aí, manda a bala, e a gente vai falando aí. Pessoal, também, quem tiver dúvidas aí, quiser colocar alguma coisa nos comentários, também a gente vai, né, na live falando junto.
Cara, eu queria começar, vamos dizer assim, com a tua opinião mesmo, referente à possibilidade da bolsa. Eu estava dando uma olhada que quando começou a crise. Teve aquele problema. Só antes de eu começar as perguntas, eu queria só enfatizar uma coisa com você também, que é o quê? Uma das coisas que eu acho mais bacana é o quê? Às vezes, o que eu busco mais hoje utilização, valorizar mais o meu dinheiro e o meu tempo referente a tudo que eu faço. Então, tipo assim, eu acho bacana o teu tempo que você faz, o que a gente está fazendo aqui agora, porque eu tenho muitas dúvidas, igual você falou, e que eu me encontrei num determinado ponto da minha vida que o quê? Eu estava vendo que eu podia ir mais além. Às vezes as pessoas me falavam isso, só que eu não chegava eu mesmo não acreditava. Então, tipo assim, eu comecei a parar, a rever, até mesmo minha esposa chegava para mim e falava assim, pô, você pode mais, você tem mais, você pode dar mais, e eu achava que não. Eu me limitava naquilo. Tanto é que eu fui pesquisar a tua história, depois que você falou, da tua vida, que você falou assim, que tenho 11 anos de empresa, larguei e comecei a dedicar a minha empresa. Falei, pô, que bacana, que legal. Aí você, vamos dizer assim, me inspirou de uma certa maneira a ter mais vontade, a ter mais gana dentro de mim, referente ao investimento e a tudo. Mas bora lá, vamos começar lá, senão a gente vai só papiando aqui. Deixa eu te fazer a primeira pergunta, igual eu estava falando. Eu vi que na Bolsa de Valores do ano passado, quando veio a crise de uma vez, eu vi que ela baixou dos 1.000 pontos. Com a tua experiência, com o que você tem de mercado, de tudo que você vê, você acha que, na tua visão, tem a grande chance dela voltar a cair esses 1.000 pontos?
Na verdade, ela caiu muito mais, né, Paulo? Ela caiu, a nossa bolsa chegou a estar caindo lá em março, praticamente 40%, a bolsa em pontos, né? E isso pode acontecer, né? É muito complicado falar em bolsa e falar em previsão, se ela vai chegar nos 150 mil pontos, se ela vai cair para os 60 mil pontos. Não há como prever isso. E na minha opinião, essa é a grande graça, sabe? É tu não saber, de fato, qual que é o movimento da bolsa. É por isso que eu digo assim, eu não sei se ela pode voltar ou não, né, a um patamar lá da crise de março, de um ano atrás, né, a gente bateu quase praticamente um ano dessa crise forte, pegou muita gente desprevenido, muita gente estava exposto demais à renda variável e à bolsa, e muitas pessoas achando aquilo que eu falo que parece óbvio, Paulo, é que a renda variável varia. Isso pode parecer meio, não, mas isso é óbvio, é bizarro. Só que todo mundo acha que a renda variável varia só para cima. E aí, geralmente, quando você compra uma ação, aquela ação começa a subir. E aí você acha que você que teve a escolha certa de escolher a ação, mas não, é o mercado subindo. Só que assim como uma ação, a Magazine Luiza, a Tesla, a Apple, a sei lá qual empresa, ela pode subir numa semana 5, 10, 15, 20%, ela pode cair também. E aí que as pessoas se esquecem que a bolsa também varia para baixo. Então, por isso que eu digo, quem quer começar a investir na bolsa, primeiro, tem que ter o seu fundo de emergência já formado, a sua vida tem que estar arranjada. Não faz sentido querer ir para a bolsa ainda contando as moedas em casa, tem que ainda arrumar a máquina de lavar da esposa em casa. Não faz sentido, na minha opinião. Primeiro, arranja a vida, se blinda, né, se preserva de problemas que a vida vai trazer. E aí depois vai para a bolsa. E esse dinheiro que você vai colocar na bolsa, pode ser R$ 500, pode ser R$ 1.000, pode ser quanto for, é um dinheiro que se você não estiver disposto e preparado a perder desse dinheiro 50%, nem começa na bolsa, porque a bolsa é isso. Entendeu? Então isso já é meio que uma dica que é para ti, para quem está na live também, que não investe na bolsa porventura ainda. Se você não estiver preparado para ver a sua carteira caindo 50%, nem jogue esse jogo ainda, porque não é para você. Porque isso pode acontecer e vai acontecer alguma hora ou outra. Não sei se daqui 6 meses, se daqui um ano, se daqui 2 anos, mas vai acontecer. E aí, se você não está pronto para isso e não sabe por que você entrou, você vai vender na mínima. Vai comprar, né, na alta, como se diz, e venderá na mínima. Então, mais ou menos, esse é o jogo da bolsa, entre aspas, que não é um jogo, não é uma aposta, não é um cassino, mas é essa dinâmica. A bolsa varia para cima e varia para baixo. Então, né, para concluir essa pergunta, eu não sei se ela pode voltar para patamares de março do ano passado, né, não tenho como prever isso. Agora, em algum momento, ela vai cair de novo 10, 15, 20, 40, 50%. E aí, como a gente está preparado e como a nossa carteira, principalmente, está preparada para isso? Esse é o ponto-chave dessa pergunta.
Ok. Puxando o gancho, igual você está falando aí, eu queria saber, frente igual, você falou assim, essas variações, às vezes você entrar no mercado, você pode perder 50% do seu investimento, você não tem que estar preparado referente a isso. Só que eu queria que você pegasse o gancho, falar dos fundos imobiliários. E quanto menos eles são voláteis referente a essa situação.
Sim. É, fundos imobiliários, por si só, eles são menos voláteis do que as ações, tá? Então, por isso que eu digo, compor uma carteira com renda fixa, fundos imobiliários, ações aqui no Brasil e também ações lá fora, para mim são as quatro classes de ativos fundamentais numa carteira. Ah, qual percentual, Andri? Aí cada um vai saber a sua realidade, né? É o que eu sempre digo, eu não acredito em fórmulas mágicas de quatro classes de ativos, cada uma 25%. Para mim não faz sentido, porque essa carteira nesse formato você tem quase 80% em renda variável. É muita coisa para quem é iniciante, para quem não conhece nada da bolsa. Então, esses percentuais nesses ativos é de cada pessoa. Agora, fundos imobiliários, sim, eles são menos voláteis que as ações, isso basta comparar, né, o índice FIX, que é o índice de referência de fundos imobiliários, com o índice na Ibovespa, que é das ações. Dá para ver, né, nos últimos 5, 10, 15, 20 anos que eles oscilam menos que, né, as ações, muito em função de que você compra, né, uma cota de um fundo, né, e ele é um fundo de tijolo, pode ser um fundo de papel. Então, automaticamente, essas cotas desses fundos, elas têm menos volatilidade do que uma ação que tem muito mais liquidez também. Então, é claro que essa cota desse fundo ela vai oscilar, né, para cima e para baixo, porque como um ETF, né? São cotas de fundos que, né, diariamente são compradas por um lado e por outro lado vendidas na bolsa, mas que elas dão uma previsibilidade, e essa é a vantagem para mim dos fundos imobiliários: elas dão previsibilidade de caixa, de proventos. Tá? Agora falou caixa com o Leonardo e também o Rafael antes, de proventos. Existem, né, alguns FIs que pagam há 3 anos, 3, 4 anos, o mesmo valor todos os meses. Então, essa previsibilidade, que as ações não têm isso, elas pagam dividendos, mas variam, né? Umas trimestrais, outras a cada mensalmente, como os grandes bancos. Mas os fundos imobiliários, né, a grande vantagem é a previsibilidade, que você sabe que, em tese, durante 1 ano, 2 anos, você vai ter todos os meses caindo na sua conta, né, proporcional ao número de cotas em proventos. Agora, as cotas, elas vão oscilar como as ações, um pouco menos, né? É como a gente falou, mas vão oscilar também. E aí o ponto é: se você comprou uma cota de um FI, depois de uma análise, a R$ 130, né? Assim, um exemplo, né, bem hipotético, porque você entende que o fundo é bom, que ele tem bastante inquilino, se for um fundo, né, de tijolo, que ele paga bons proventos, que o fundo é bom, que isso é mais importante do que quanto paga em dividendos. Se essa cota cair para R$ 100, o que você vai fazer? Você tem que comprar, porque senão não faz sentido. Você ter pago 150 por aquele fundo, com a certeza de que era um fundo bom, e depois, quando ele cai para 100, você não vai comprar por quê? E é aqui que você meio que separa em quem está na bolsa jogando, entre aspas, né, o jogo certo, e quem nem saiu porque comprou, e aí quando vê, né, a cota do fundo caindo ou a ação, a pessoa vende porque não aguenta mais ver prejuízo. E aí, né, pegando o gancho aqui do Leonardo e também do Rafael antes, o caixa é o que salva, né? O caixa é que te dá uma sanidade para quando vier uma ação, quando vier um FI caindo aí 5, 10, 15%, se continuar sendo um bom ativo em termos de fundamentos, aí que você vai comprar mais. Onde todo mundo está vendendo desesperado por um dia na poupança. Entendeu? Então, essa é a grande
Entendi.
vantagem, na minha opinião, dos FIs, essa previsibilidade de pagamentos mensais, como se fosse um aluguel, né, de um imóvel mesmo.
Aproveitando o gancho, eu queria que você também fizesse uma emenda referente aos shoppings. Porque tem fundos de shopping center, eu estava dando uma olhada, e que às vezes, eu não sei se nesse mercado do jeito que está, se eles continuam com o mesmo rendimento, porque alguns até fecharam com essa pandemia, ninguém vai, ninguém tem. E às vezes, eu não sei, eles podem, isso afeta de um modo geral como?
Os fundos de shopping foram os que mais sofreram, até uma questão meio óbvio pela economia, né? Qualquer cidade grande que tem shopping sabe que há praticamente 1 ano, um pouco menos que isso, os shoppings ou não estão abrindo, ou ficaram tempos fechados, ou com várias restrições de horários também. Então, automaticamente, se o shopping não está faturando ou está faturando menos, é obviamente que ele vai segurar esse lucro dele, porque, né, essa parte que ele paga de proventos, né, os dividendos, o nome que for, com relação a FIs, vem do lucro líquido do shopping. Se ele não está faturando, como é que ele vai pagar proventos? Então, muitos fundos, né, durante, né, um bom tempo, bloquearam esse pagamento, né, suspenderam, né, por um bom tempo o pagamento desses dividendos, ou reduziram bastante, né? Agora, o ponto é, ao mesmo tempo, são, né, eu não olhei nos últimos dias mais a fundo para ver, mas eram, né, os fundos mais descontados. Os fundos que mais caíram foram os de shoppings. Então, tem meio que um trade-off. Por um lado, esses fundos, muitos não estão pagando mais, né, por um tempo, dividendos ainda, até organizar a casa e ver quando essa loucura volta ao normal, ou estão pagando menos do que outros fundos. Só que quando a gente vai olhar o preço da cota, a grande maioria deles são os mais descontados. Então, você opta por o quê? Por comprar um fundo em tese com maior desconto, para quem acredita que preço importa e tal, mas mesmo que não ganhe um provento, e aí se não for esse, né, o seu objetivo, ter uma renda mensal, talvez para você não tenha problema, ou você não compra mesmo que está barato, porque o que importa para ti é a renda mensal que por enquanto o fundo suspendeu. Então percebe que é um trade-off que não tem certo e errado, e vai muito daquilo que tu quer. Ah, não, eu quero investir num FI para ter uma renda mensal. Faz sentido shopping agora? Talvez não. Agora não, eu quero comprar um fundo bom. Um fundo bom. Porque um grande erro de quem vai investir em fundos imobiliários, e eu dei uma aula ano passado, né, sobre isso, quase 4 horas de aula falando sobre FIs, o grande erro que eu vejo para quem vai comprar um FI é comprar, né, como critério inicial, olhar o dividend yield. Olhar quando... Né, quanto fundo paga em proventos, sendo que é um bom fundo que dá bons proventos, que paga bons proventos, e não o contrário. Então, comprar um FI somente por quanto ele paga de yield é um grande erro, porque se o fundo for ruim, é só uma queda e ferrou tudo. Né, eu trouxe como exemplo um fundo que eu lembro do Banco do Brasil, acho que é BBPO11, se eu não tô esquecendo, porque também foi um exemplo bem claro. Era um fundo que tinha um ótimo yield, pagava muito bem. Só que foi um fundo que, quando o Banco do Brasil anunciou, né, os rumores de que ia fechar centenas de agências, a cota do fundo caiu, né, acho que em 3 semanas, 20% ou algo, né, ou até mais do que isso. Então, pense-se, né, quem comprou o fundo somente pelo yield, vê em 2, 3 semanas aquela cota caindo 30%. Como é que fica? Entendeu? Então, tem para mim uma boa oportunidade, sim, dos FIs de shopping, só que tem também outro ponto, é que até, né, a nossa economia não retomar a níveis mais fortes, que eu acho que vai ser do ano que vem só, tá? Pegando shoppings, acho que não volta esse ano ainda, tá? Minha opinião, vai ser um tempo de ou sem dividendos, caso algum fundo ainda... Né, hoje não está pagando, eu não sei se nenhum fundo mais está hoje pagando, né, eu sei que muitos, né, por tempo suspenderam, ou você está ciente de que eles pagarão menos do que o mercado, mas que você está comprando por uma cota, né, que está mais com mais desconto do que outras. Então vai da análise de cada investidor.
Ok. Pegando o gancho referente a essas questões, eu queria ver para você referente a outra coisa. Ativos reais e precatórios judiciais. O que você tem para falar referente a esses dois termos, ou mesmo termo, não sei se um jeito.
Como é que é o nome?
Ativos reais e precatórios judiciais.
Cara, vou ser bem sincero, nunca ouvi falar disso, tá? Em termos de investimentos. Sei o que é precatórios, tá? Mas com relação à pauta de investimentos de bolsa... não tenho conhecimento sobre isso. Não sei responder, não vou inventar aqui.
Ativos não, tranquilo. Essa daí eu tinha visto, porque eu estava dando muito enfoque na internet, páginas renomadas falando sobre esses precatórios que estão rendendo 20% ao ano. É aquele chamariz, eu queria mesmo aquela opinião que às vezes tu tinha, só que beleza.
É que nem COI, né? Que nem COI, que volta e meia aparece por aí. E, na minha opinião, é furado, entendeu? É algo muito complexo que não faz sentido despender energia e tempo para investir em COIs, tu pode investir em boas empresas na bolsa. Entendeu? Então, tem uma coisa que eu aprendi, Paulo, e isso pode ser para ti, pode te ajudar, tá? E também para quem está aqui na live, e se for achar que faz sentido ou não. Mas uma das coisas que mais me ajudou desde que eu comecei a investir na bolsa, quando eu comprei minha ação lá em 2012, comprei Itaúsa, fazia day trade na época lá, meio maluco assim. Mas com o tempo fui aprendendo, cara, foco é dizer não. Então, eu não vou falar aqui no meu perfil né, hoje sobre todos os setores da bolsa, entendeu? Eu não sou um cara que tem o tempo de ficar fazendo uma análise da Taesa, da Eng, da Eletrobras, da Múltiplos, do Shopping X, da Sanepar, Petrobras. Cara, esse perfil meu, tipo, não é para isso, entendeu? Eu não sou um cara profissional, né?
Entendi.
Por exemplo, tu entra lá no perfil de um cara que eu gosto bastante, que é o Tio Uli, por exemplo. Cara, ele é profissional. Há 20 anos ele faz isso o dia inteiro. Então, né, você vai entrar lá, vai ter análise de 100 empresas da Bolsa. Mas não é aquilo que, né, para mim, que não sou profissional, né, que não vivo da Bolsa e do mercado o dia inteiro, eu não vou ter aqui análise de 1000 setores. Então, o ponto é, foco é dizer não. Então, né, qual que entra o ponto? Veja quais são as classes de ativos, Paulo, que faz sentido para ti investir. Por exemplo, meu foco é ações, né, por exemplo, para começar. Caixa, renda fixa, né, aqui teve o Léo que falou antes também, né, o próprio, né, Rafael. Renda fixa, ações Brasil e FIs. Cara, são três classes de ativos. O resto tu esquece. O resto tu, né? Eu não vejo notícias sobre Magazine Luiza, sobre Azul, sobre Petrobras, sobre... Nada disso faz parte sobre COI, sabe? Assim, porque isso tira o foco, entendeu? Então, quanto menos, quanto mais não tu falar para aquelas classes de ativo ou aquelas empresas que para ti não faz sentido, mais te dá clareza e tranquilidade para focar onde realmente importa, né? Então, tenta fazer uma análise, né? Se puder te dar essa dica de, cara, onde eu quero investir? São esses setores aqui. Setor de varejo, setor de bancos e setor de saúde, para começar. Esquece qualquer notícia, qualquer indicador, qualquer post, qualquer coisa de outros setores. Entendeu? Foca só nesses. Porque vai te dar um alívio e uma tranquilidade para realmente focar aonde importa para ti. Eu, quando fiz isso, deu assim, na minha vida, deu um clarão, sabe? Eu, né, visto em poucas empresas, muitos ETFs que eu gosto desse veículo, e, cara, todo o resto na bolsa é ruído para mim, entendeu? Então, isso pode ser uma dica boa para ti aí, cara.
Eu falo, às vezes eu faço muitas perguntas diferentes modos de investimentos, pelo fato seguinte, igual, principalmente eu e algumas outras pessoas que estão comigo, referente a investimento, querendo começar a investir, o que acontece? A gente começa a ter a fama, um engajo do conhecimento de tudo. De tudo que é o quê? Pô, a ação tem aquilo outro, temos o FI. Aí eu ia chegar numa próxima pergunta, que era um investimento no exterior, se é interessante. Só que assim, eu vi, antes da gente continuar, eu vi duas coisas bastante interessantes que me marcou, que foi o quê? Primeira coisa, que eu já tinha na minha mente e que só fortaleceu mais ainda, que é o quê? Você não vai ficar milionário daqui um mês com bolsa de valores. Isso não vai acontecer.
Não.
Isso é uma coisa que você tem que ter em mente antes de você entrar no mercado. Você pode enriquecer, pode plantar, vamos dizer assim, ter o pé de meia, que o brasileiro gosta muito de falar isso. Isso pode acontecer, só que é uma coisa que você tem que sentar e planejar futuramente. Então, tipo assim, essas questões, acho bastante interessante você falar, olha, pega as três coisas que você precisa, engaja e vai pronto. Porque o que que acontece? É igual eu faço, eu ia chegar nessa pergunta do exterior, e eu vi, acho que se não me engano, foi um dos seus posts falando assim que você tem 30% alocado no exterior. E que o teu desejo é chegar a 50%. Porque, poxa, você paga lá no ETF 0,03%, E aqui
Tá
você paga de 1 a
acompanhando, né? Tu
3.
tá acompanhando os
Opa!
stories, né?
Direto e reto, sempre acompanhando. Então, tipo assim, uma das minhas questões era essa, que você falou assim, olha, 30% lá e quero chegar a 50%. Mesmo com o dólar alto, você ainda acha que tem essa compensa estar comprando lá fora, compensa estar alocando lá por ser uma economia estável. Como que é esse teu pensamento? Queria entender um pouco mais.
Esse é um bom ponto, tá, Paulo? Porque, na verdade, o dólar alto, eu escuto isso desde quando estava 3,80 o dólar. Quando o dólar estava 3,80, eu já tinha perguntas aqui no meu Instagram. Será que está muito caro, André? Vale a pena mandar dinheiro lá para fora agora? 3,80. E aí muitos se esquecem que nós começamos em 2020, no ano passado, no dia 2 de janeiro, com o dólar a 4,02. Só pegar o histórico, 2020, dia 2 do 1, estava cotado o dólar a 4,02. Não teve nenhum dia em 2020 inteiro que ele chegou perto de 4,50. Chegou perto de 4,50. Quase bateu 6 lá quando o Moro, né, saiu e tal. Então, o ponto é, esse é o grande erro. A minha opinião, o grande erro de quem vai investir lá fora ou pensa em investir é achar que está muito caro o dólar. Tá? Porque qual que é o ponto? Se o dólar cair... Ah, você comprou agora a 5,70 e ele caiu. Isso é bom para ti. Por quê? Porque se antes você tinha R$1.000 que você mandava lá para fora, isso dava equivalente a, sei lá, 7,8 ações, 5 cotas de ETF, por exemplo. Se ele cair para 4,50, né, o seu capital, obviamente, vai ter uma queda, vai ter um ajuste, né, pelo câmbio, mas você vai com R$1.000 comprar mais ações lá fora. Isso é bom pra caramba. Esse é o ponto, entendeu? E aí tem outro. Quem é que confia no Brasil, cara? Quem confia num país, como eu sempre digo, um país de terceiro mundo, que a gente parece que amanhã vai mudar tudo, que tem uma moeda que não vale nada. 2020, o real só perdeu valorização frente ao dólar pro peso argentino. De todo o planeta Terra, a moeda que mais perdeu valor frente ao dólar foi peso argentino, depois foi o real. Cara, então assim, como investir somente aqui, que num canetaço de um, né, de um presidente, uma Petrobras cai 10, 15%? Cara, onde está a segurança jurídica, entendeu? Nós não temos aqui nesse país. E lá fora nós temos a maior potência do planeta há 200 anos. Então, ter parte do nosso dinheiro em dólar, cara, isso é fundamental hoje em dia, na minha opinião. Não há como alguém ter aqui no Brasil R$500 mil, R$1 milhão somente aqui, não faz sentido, entendeu? Até porque, na última live eu comentei isso, Paulo, para mandar lá para fora dinheiro hoje, o imposto é ridículo. É 0,38% que é IOF. Quem garante que daqui 6 meses, daqui 1 ano, o Paulo Guedes ou outro ministro taxe esse envio para fora em 5%, em 10%, em 15%, em 20%. Quem garante, cara? Aí fudeu tudo, entendeu? Aí já era. Porque daí como é que tu vai mandar para fora R$1.000 para pagar 200 de imposto? Ou como também fez na Argentina aqui faz pouco tempo, limitar a troca de peso para dólar. Cara, isso é factível de acontecer aqui no Brasil. Não amanhã, não depois de amanhã, mas isso pode acontecer num país como o nosso. Então, como é, né, como tu se blinda disso? Cara, investindo uma parte lá fora, na moeda mais forte do planeta Terra. Entendeu? E simples, em questão de meia hora. Em meia hora, tu abre uma conta, faz o câmbio e compra ações da Apple, do Facebook. Meia hora, cara. Então, assim, esse é um ponto que eu bato muito, Paulo, que investir lá fora é necessário. Para quem tem a sua vida arranjada aqui, tem o seu fundo, já começou, né, a investir um pouquinho, cara, começa todos os meses mandar para fora. E aí tem outro ponto, Paulo, só para fechar aqui, que há inúmeros estudos que comprovam que quem é durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, todos os meses compra dólar, né, investe lá fora em dólar, por exemplo, não importa quanto está o dólar, em 20 anos, 30 anos, no longo prazo, tem mais dinheiro, rende mais do que quem ficou esperando cair o dólar. Porque todos os meses, o que mais importa é o aporte que você faz e o tempo. Isso é mais importante do que quanto está a moeda. Então, assim, arrumou a vida aqui, cara, começa, tipo assim, para amanhã, né, enviar dinheiro para fora em dólar, não importa quanto ele está. Essa é a minha grande dica que eu dou para qualquer pessoa que já está aqui no Brasil, né, arrumado, e quer sim começar a diversificar lá fora também.
E só para pegar o gancho também, que é importante, que eu ia até fazer essa outra pergunta, que qual plataforma você utiliza para esse investimento lá fora? Acredito que você já falou, mas só para deixar frisado.
Tá.
É importante, eu acho.
Lá fora tem várias corretoras, tá, Paulo? Tem inúmeras, tem gigantesco, por exemplo, a Charles Schwab, que é a maior de lá e com, né, com um nome grande e tal. Mas tem duas em especial que na minha opinião, são as melhores para começar. Que uma é a Avenue Securities, que é a minha, tá? Que é a minha corretora. Que ela é uma corretora de brasileiros, né? O criador dela, né, o CEO, é o Roberto Lee, que é o cara que criou, antes aqui no Brasil, a Clear, né, que hoje pertence ao grupo XP. Então ele criou a Clear, vendeu e hoje tem a Avenue, tá? E também tem uma outra que é mais recente, é uma startup que se chama Passfolio, P-A-S-S Folio. E aí, por que essas duas que eu indico bastante? Porque essas duas, elas têm todo o site da corretora e também o suporte em português, cara. Em português. Então, você abre conta em uma corretora americana, como se você fosse abrir conta no Nubank, por exemplo. Tanto é que teve uma aula do curso, Paulo, que eu abri uma conta, né, eu tenho conta na Avenue, mas eu abri conta na Passfolio para criar, né, para os alunos um passo a passo. Né? Então, eu criei um guia, tutorial, é o nome que for, de como abrir conta na Avenue, na Passfolio, na Charles Schwab, na TD Ameritrade e na Interactive Brokers, que são 5 corretoras grandes lá. E na Passfolio, que eu já tinha conta na Avenue, eu abri a conta do início ao fim em 11 minutos, cara. 11 minutos eu abri a conta na Passfolio, que tem sede lá em São Francisco. 11 minutos em português, cara. A última etapa, né, aquele e-mail que veio, a gente vai ter 24 horas para confirmar, né, os seus dados e tal, né? Então eu falei, pô, né, abri aqui em 10 minutinhos a conta, né, esperar um dia para aprovar ou não, tá ok para mim. Cara, veio em 25 segundos, ok, sua conta está aberta. Baixei o aplicativo, fiz login, né, com o código que veio, eu já podia na hora, se eu quisesse, mandar dinheiro para fora. Então assim, cara, é muito simples. Então dicas que eu dou, a Avenue, Passfolio, corretagem grátis, né, tem planos de 10, pode fazer 10 envios mensais na Avenue com zero corretagem, só paga IOF, né, e também o spread que ela cobra, né, pelo câmbio, né, interno que ela faz, e você investe lá fora, simples como se fosse mandar dinheiro para o Banco Inter, para uma TED ou fazer um Pix.
Bacana, bacana. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, voltando referente a ativos e referente a IC. Eu queria fazer essa pergunta o seguinte: o quão importante é entender as correlações entre ativos para poder estar aí dentro do mercado?
É, isso é um ponto importante, Paulo, porque qual que é o grande ponto da correlação, tá? Embora, vou te ser bem sincero, Paulo, é importante correlação, tá? Mas eu não sou aquele cara que faz conta na ponta do lápis para ver se bate ou não, entendeu? Mas qual que é a lógica de uma correlação? É você ter um ativo que, né, por exemplo, a bolsa caiu, o que geralmente sobe? O dólar, certo? Né? É uma correlação negativa. Então, quando um cai, geralmente o outro desce. Então, ou seja, você ter os dois em carteira é bom. Qual que é o erro? Ter, por exemplo, somente ações e FIs. São dois ativos com correlação positiva. Ou seja, se os dois caírem, os dois caem. E se a tua carteira é só isso, a carteira inteira cai. Então, o bom de ver correlação é porque se um ativo cair numa crise, em algum momento mais pontual, tenha alguma outra classe de ativo na carteira que suba. E aí dá um equilíbrio. Então, basicamente, para isso a correlação serve, tá, Paulo? Então, diversificar é ter classes de ativos que tenham correlação negativa. Agora, cara, pelo que eu acredito, que é investir para daqui 30 anos, 20, 30 anos, cara, boas empresas, né, que tu tem em carteira, todos os meses fazer aportes por 30 anos em boas empresas, cara, pra mim não vai ter correlação que vai te ferrar, entendeu? A não ser que a empresa for ruim, entendeu? Agora, ficar nessa coisinha da ponta do lápis, a ação tá cara ou barata, cara, se tu vai por 30 anos investir, cara, foca em escolher boas empresas e fazer aportes todos os meses por 30 anos. Entendi. O grande erro, Paulo, que eu vejo e falei em algumas lives aqui já também, que eu vejo, é quem investe na bolsa já faz isso, tá? Na minha opinião, é um erro. E também quem vai começar. Cara, são três fatores que determinam o quanto você vai ter de rentabilidade, né, de acúmulo de patrimônio em longo prazo. Uma delas é qual que é desse ativo a rentabilidade, né, quanto ele rende. Dois, o quanto você vai investir, né, quanto é o teu aporte. Ah, vai ser R$1.000 a cada ano, R$100 por mês, R$1.000 por mês. Então, quanto é o aporte e por quanto tempo? São três variáveis para qualquer investimento. Rentabilidade, valor do aporte e tempo do aporte. Cara, qual que é a única que nós não temos gestão quando a gente fala em renda variável? que a gente não sabe. Rentabilidade. Ninguém sabe o quanto a ação vai render, quanto deve, né, vai render. Ninguém sabe. Só que é onde todo mundo gasta mais tempo e energia. Sendo que, né, o que mais importa e que nós temos controle, tanto tu quanto eu, como quem está aqui na live agora, é, cara, eu vou todos os meses, durante 30 anos, aportar R$500. Cara, isso muda o jogo. Até porque, pense que você vai... Ah, não, eu vou investir na Bolsa agora, e esse é um fetiche que tem o brasileiro, tá? E eu tenho R$500 por ano só. Beleza. Então, é um aporte de R$500. E você é o cara mais fera do mercado e acertou a empresa do ano. Né? Acertou a próxima Magazine Luiza, a próxima Tesla. E essa ação subiu em um ano 100%. Então, você saiu de R$500 para R$1.000. Não mudei nada a sua vida. Percebe? Agora, se fosse um aporte mensal de R$500 durante um ano inteiro, isso sim muda o jogo. Então, o foco é escolher boas empresas e aportar dentro de quanto cada um puder, todos os meses, pelo máximo de tempo possível. Esse é o jogo, entendeu? E não focar se aquela ação vai render 5%, 10% ou 20%, entendeu? Porque isso aqui é o ponto que nós não temos gestão. Foca aonde nós temos como interferir, que é quanto vai aportar e por quanto tempo. Rentabilidade é uma parte muito pequena que importa numa, né, para o longo prazo, né, para o longo prazo, para acumular patrimônio.
Aproveitando essa parte que você falou assim, de tempo e prazo, eu queria saber o seguinte, é um gancho para a pergunta, mas já saber particularmente teu também, que é o quê? Quando, às vezes, não sei se você chegou a ter esse momento, até na crise, que eu vi que você tem um tempo que investe, chegou algum momento em que você olhou a posição de que falou assim, poxa, é hora de encerrar. Sabe, é hora de encerrar o ativo. Falou assim, olha, isso aqui não vai me dar lucro, está só em queda, não tem aonde ir, eu tenho que sair fora. Tem algum momento que você chega, ou que você olha, você chegou na tua vida a ver isso aí?
Sim.
Ou só
sim.
Em ativos em boas, empresas boas?
Sim, tive. Eu fiz uma única venda em 2020 inteiro. Uma única venda de um ativo, uma única vez só no ano inteiro. Mesmo com a queda lá em março caindo, né, a bolsa 50% quase. Lá eu comprei mais. Mas essa venda foi por um motivo específico. E esse pode ser um motivo... Tem quatro motivos básicos que eu vejo para você vender uma ação. Tá? Na minha cabeça, pelo que eu acredito, pelo que eu ensino. Primeiro, a empresa perdeu fundamentos. Então, você comprou a empresa vendo lucro, vendo receita, vendo indicadores, vendo várias coisas. E depois de um tempo, né, X, pode ser um ano, dois anos, três anos, você vai ver esses mesmos dados e a empresa não é a mesma. A empresa parou de inovar, a empresa perdeu o mercado, está caindo lucro, receita. Então, pode ser esse o motivo. Tipo assim, com lucro ou não, você pensa, bah, não faz sentido. E aí, ou você vende a posição inteira, ou você não aporta mais. E aí, deixa paradinho ali, o que já botou, né, e deixa em banho-maria. Pode ser uma opção. Segundo, problema de governança. Então, ou seja, a empresa, os CEOs, enfim, estão metidos em fraude. Fraude, lavagem de dinheiro, corrupção. Eu não quero ser sócio de uma empresa que tenha comprovado escândalo de CEO ou diretor em rolo. Então, esse pode ser um motivo que você, como sócio, diz, cara, eu não compactuo com isso, para mim não faz sentido. Aí você vai lá e vende. Terceiro motivo, e foi esse motivo que eu vendi, custo de oportunidade. Então, ou seja, você vê que essa ação... ela pode estar na média, né, no empate, pode estar com um ganho, né, um pouquinho de ganho, ou uma perda leve ou grande. E você pensa, cara, eu estou vendo o cenário dessa empresa, né, onde ela está inserida, ela está sofrendo, pode demorar mais tempo do que o previsto para esse setor se recuperar. A empresa talvez deu números não tão bons quanto era esperado. E eu acredito, não é IRB, tá, cara? O G por ele falando aí, não, eu tô fora, tá, cara? Petrobras, IRB, Cogna, Oi, cara, isso aí não faz parte da... Não perco dois segundos com isso, tá? Não é IRB. Mas eu falei assim, cara, não faz sentido, entendeu? eu acho que esse setor da empresa vai levar mais tempo do que era previsto. Eu fiz uma análise na época, porque faz alguns anos, né, da compra, né, tava a empresa bem melhor, e eu falei, cara, se eu pegar esse dinheiro agora, mesmo com um pequeno prejuízo que eu tinha, e alocar numa outra empresa lá fora, eu, para mim, é vantagem. Então, foi o que eu fiz. Né, começou a crise lá, né, em março, abril ali, né, março ali foi o auge, cara, eu vi que o setor está sofrendo, vai demorar, mas lá fora tinha setores que estavam bombando. Eu falei, cara, se eu tirar daqui esse dinheiro, mesmo com prejuízo pequeno, e botar lá fora, nessa empresa X, eu penso que vai ser melhor. E, cara, para mim, essa perda que eu tive nessa venda aqui, né, e mandar lá para fora, já passou 5, 6, 7 vezes, entendeu? Então, custo Entendi. De oportunidade pode ser um motivo de venda. E o último, né, e aí para mim, que é um caso de exceção, cara, olha só, deu algum problema de perdi o emprego, alguma coisa, o teu fundo de emergência, né, que tu tinha e devia ter para estar na bolsa, já não suportou, e a única fonte para tu não precisar ir no banco pedir dinheiro é vender uma ação. Então, esse seria o quarto motivo, assim, meio que exceção, né, para vender. Então, assim, teve esse fato comigo, né, com essa ação, e para mim foi lucro, porque realmente a decisão foi certa de vender naquela hora com pequeno prejuízo, estava com uma perda de 5%, eu acho, era pouca coisa mesmo, e eu falei, cara, lá fora o mercado está, né, tá subindo mais, é mais promissor lá fora, é mais forte, eu tiro daqui, assumo esse prejuízo, então eu não morro abraçado com a empresa, né, se eu vejo que, cara, não é o momento agora, né, e boto numa outra que eu vejo que é um cenário um pouco melhor. E, cara, para mim foi, né, como eu falei, 5, 6, 7 vezes já se pagou a mais, né, por essa troca.
Entendi. Eu queria que você pegasse o gancho também, não sei se você conseguir falar, que eu vi que às vezes sua análise em frente a empresas, às vezes você não preocupa muito, mas como projetar o crescimento de uma empresa para usar em seu voluátil? O que você consegue me falar sobre isso?
Cara, eu até respondi isso ontem, tá, cara? Essa questão do valuation, que para mim, cara, eu não faço valuation, tá? E eu acho, como eu respondi no stories ontem, é bem superestimado, assim, cara. Porque, primeiro, dentro do que eu acredito, tá? Na minha filosofia, preço não importa, tá? Preço não importa em qual sentido? Ah, André, tu quer pagar na ação da Apple $100 ou 50? 50, óbvio, que eu quero pagar. Mas eu não acredito, na minha opinião, de que há um preço justo, de fato, entendeu? Digamos, cara, pega por exemplo a ação da Apple, tá? Que é um bom exemplo. Cara, a empresa há 10 anos, no mínimo, que ela aumenta a receita, aumenta faturamento, né, que é a mesma coisa, aumenta lucro, aumenta ROI, aumenta a margem, sem dívidas, sempre com novos, né, sempre inovando. Cara, como é que essa ação não vai subir, entendeu? Me dá uma razão para essa ação estar cara. Se a empresa continuar crescendo. Aí vem alguém e fala, não, o preço justo da Apple não é 120, é 80. Aí, na minha opinião, tá o erro, então eu não vou comprar hoje, porque se ela não voltar para 80, eu não vou comprar. Cara, ela nunca talvez volte mais para 80. Entendeu? Então, assim, e aí, né, indo para a parte valuation. Cara, dois fatores são subjetivos no valuation. Né? O primeiro que é a taxa que tu vai definir, né, por quanto a empresa vai crescer no longo prazo, né, que essa tua, né, foi tua pergunta, né, que é muito perene da empresa. E a outra que é o quanto que tu vai, né, a famosa taxa de desconto, que tu vai trazer, né, o quanto a empresa vai lá na frente, a valor presente hoje. E, cara, essas taxas, elas são subjetivas, entendeu? Você pegar, quanto que a empresa cresceu nos últimos 5 anos? 10 anos? A empresa cresceu, em média, 5%, por exemplo. Aí você vê, ela tem lá, né, os ativos tangíveis, intangíveis e tal, mas, assim, não tem como saber na pedra que ela vai crescer 5%, 6% ou 7%, entendeu? Aí tu vai lá, né, bota aqui é 5%. Há uma taxa de desconto de 6. Aí o teu preço justo deu 90, por exemplo. Cara, se fizer esse cálculo 50 pessoas diferentes, vai ter 50 cálculos diferentes, porque cada um vai usar uma taxa diferente, entendeu? Então, por isso que para mim, é um ponto que é superestimado, cara. Eu acredito mais na teoria do mercado eficiente, do Eugênio Fama, que, cara, o mercado precifica já automaticamente tudo que ele sabe da empresa, e aquele preço que está na tela é o preço justo. Né? A teoria do Eugênio Fama fala disso, né? O mercado eficiente, que, cara, o mercado é eficiente a maior parte do tempo. Não é todo momento que ele é eficiente, tem momentos que ele não é, mas que, cara, aquele preço em tela é o que o mercado já absorveu de notícias, de números, resultados, e já precificou aquele preço da ação. É isso que eu acredito. Mas é uma teoria entre várias que existem por aí, né?
Eu queria que, assim, eu sei que a gente deu uma passada nesse assunto, mas eu queria dar uma voltada, porque eu queria, essa pergunta também é muito importante, eu gostaria de saber, que é o quê? Por que que às vezes, não só, o simples fato de um discurso, eu sei que tudo afeta, vamos dizer assim, eu ia falar referente aos discursos dos Estados Unidos. Tudo que o cara, um exemplo, hoje o Biden fala, só o discurso dele afeta a nossa bolsa de uma tal maneira que ou eles ficam receosos, ou eles ficam otimistas. Eu queria saber assim, o que você pode me falar em frente sobre isso? O que assusta tanto? Além da Bolsa do Brasil ser bem estável.
Cara, primeiro, como eu falei, os Estados Unidos são o centro da Terra em termos de economia. Então, tudo que acontece lá, de alguma forma, reflete em todo o mercado, em todo mundo. Alguns menos, alguns mais, alguns antes, alguns depois. Então, o que vem de lá meio que é o norte para o resto do mundo. Meio, né, alguns pontos. Às vezes, a bolsa daqui descola de lá, né? Por exemplo, lembra 2017, não, 2018, o Joesley Day, lembra? Cara, a bolsa lá fora subindo. Aqui a bolsa caindo 10%. Então, tem alguns fatos que, né, a bolsa daqui pode descolar de lá. Mas fora isso, cara, daí esse que é o ponto, tá? De que discursos podem mudar ou não. Cara, a bolsa não cai pelo discurso. A bolsa cai porque há uma expectativa dos investidores, expectativa dos investidores, e a bolsa cai se aquela informação que veio daquela empresa, daquele discurso, está acima ou abaixo da expectativa. É isso que faz a bolsa cair. Então, por
Entendi.
exemplo, exemplo clássico disso. Você vê uma empresa que apresentou lucro recorde, né? Por exemplo, num trimestre, aqui ou lá fora, tá? E no dia a ação cai. Aí tu pensa, mas não tem lógica, a empresa bateu o recorde. É porque ela caiu. Porque a expectativa dos investidores era que fosse maior o lucro. E ele foi maior do que era previsto. Então, mesmo que o número é bom comparado a outro ano, por exemplo, a outro trimestre, veio abaixo do que o mercado esperava. E aí a bolsa cai. Então,
Entendi.
esse é o ponto. E o outro, né, com relação a isso, e aí esse é outro elemento que, para mim, ratifica a questão que o mercado precifica tudo. Tem um velho ditado na bolsa, bem comum, tá? E que, para mim, é o resumo disso. A bolsa sobe no boato e cai no fato. Então, por exemplo, quando você vê lá, não, tem um rumor, né, saiu no mercado que vai ter a fusão da empresa A com B. Cara, geralmente nesse boato, cara, ou até antes, a ação começa a subir. Né? A ação de geralmente o menor, né, começa a subir a ação. Quando sai a notícia oficial, a ação cai. Por quê? Porque o mercado precificou antes já. Entendeu? Então sempre ela vai subir no boato e ela vai cair no fato. Então, assim, quando vê que, saiu a notícia hoje de que a XP e tal coisa. Cara, já era. Já teve movimentos antes que a bolsa precificou já essa subida, por exemplo, ou essa queda. Então, isso para mim fecha nessa questão que, cara, o mercado, quase o tempo inteiro, na minha opinião, ele é eficiente, aquele preço em tela já está precificando esses fatos, números, resultados, balanços, notícias, fusões e outras coisas também.
Não, eu entendo, porque, tipo assim, eu até cheguei nessa pergunta pelo fato de que hoje eu estava dando uma lida e estava aparecendo o seguinte, que me parece que o Biden estava com um programa bastante interessante, que dia 1º de julho, que é a independência dos Estados Unidos, estaria todos os americanos vacinados. Aí eu queria saber onde que isso repercute para nós. Por quê? Porque o Brasil vai engateando esse termo de vacinação. Só que a questão da gente estar em lockdown, tá toda a situação e tudo mais, e você igual, você alencar falando que os Estados Unidos é o espelho da economia. Então, um exemplo, hoje eles estão 1º de julho, imagina todos eles vacinados. Daqui 6 meses, que é o que a gente está fazendo uma projeção de que só em 2022 o Brasil vai estar bem, vai estar tranquilo referente a essa situação, a economia vai voltar. Ou seja, a gente pode, não é cravando, mas a gente pode imaginar que daqui 6 meses após a vacinação dos Estados Unidos, tudo vai encaminhar bem.
Encaminhar bem aonde?
Eu falo no sentido de crescimento novamente, ou seja, de a economia voltando ao normal, a gente tentando, vamos dizer assim, já pega um gancho para outra pergunta, que o pessoal estava falando que commodities era um mercado que ia levantar bastante. É uma coisa que talvez teria que ser visto com bons olhos. Eu vejo você também vê assim ou não. Você continua nos seus ativos, nas suas ações, daquela maneira, ou você sempre procura novas ações, novas oportunidades, ou não?
Tá, começar pela segunda pergunta. Eu não procuro novas coisas, tá? Eu tenho poucas ações em carteira, poucas ações aqui lá fora, a maior parte são ETFs. Né? Minha carteira lá fora, especificamente, a maior parte dela é ETF. E depois algumas ações individuais para tentar bater o mercado. Né? Inclusive, há um estudo dessa técnica. E, então, assim, cara, eu não fico vendo. Ah, não, mas agora disseram que commodities vai bombar. Daí eu vou lá catar. Ah, não, mas agora vai bombar. Eu não invisto assim, entendeu? Como eu te falei, eu foco em... Cara, eu estou bem com as minhas empresas hoje. Elas estão bem, performando bem. ETFs estão indo bem, sim ou não? Cara, se estão, como eu falei, todo o resto eu esqueço. Todo o resto é ruído. Então, eu não olho para commodities. Para mim, são empresas cíclicas, né? Vale, Petrobras, todas as empresas que envolvem commodities, né? São exemplos. São empresas cíclicas, né? Por características que, como o nome diz, acompanham, entre aspas, a economia. Então, você pode comprar uma ação boa hoje da Vale, por exemplo, que está batendo recorde aí, né? Subiu 100% em 12 meses, né? E, cara, daqui 6 meses, daqui um ano, o setor dela, né, pode entrar num outro ciclo de queda e tu vai ficar ali por 6 meses, né, um ano no prego. Então, esse é o problema, na minha opinião, de empresas cíclicas, né? Caso tu erre o time do ciclo, pode dar problema. E na pergunta 1, cara, lá fora sim, tá? Na verdade, o Biden tá prevendo para maio. Para final de maio, já todo mundo tá, né, vacinado lá. Cara, lá se isso acontecer, as coisas tendem a fluir. Só que a Bolsa Americana já está batendo o recorde hoje. Ou seja, ela já tá precificando essa boa notícia. A Bolsa não vai lá em junho, julho explodir. Ela já tá subindo hoje. E já faz um tempo, com essas boas novas previstas para vir, entendeu? Então a Bolsa lá já está precificando essa boa notícia que, né, tende a economia andar, né, tende não, vai andar mais rápido que a nossa, isso é óbvio. Já nós aqui, cara, não, a minha opinião não vai ter nenhuma influência, tá? Quer dizer, nenhuma não, mas muito pequena, cara, porque os americanos vão estar vacinados. A gente aqui está remando. Então, assim, nós teremos, na minha opinião, um ano de bolsa, cara, muito instável, muito volátil, problema de dívida, né, que é talvez tão grave, entre aspas, obviamente sem comparar com vidas perdidas, né, que isso é, né, incomparável, mas há uma dívida muito, muito complicada, né, do próprio Brasil, né, uma dívida gigantesca. E, cara, aprova, PEC não aprova, cara, é uma instabilidade que vai continuar, ao meu ver, o ano inteiro. Então, né, a Bolsa, na minha opinião, tende a sofrer bem mais, demorar para subir bem mais do que lá fora, como foi também, né, na crise. A Bolsa Americana, em 3 meses, já voltou, né, a índices pré-crise. Né, aqui a nossa, né, Brasil foi 8 meses depois, em dezembro só. Entendeu? Então, cara, acho que nesse ponto vacina a gente vai estar bem, bem, bem deslocado lá, né, no segundo semestre e em diante a economia bombando ainda mais, cara, e nós aqui ainda remando, ainda brigando por política, ainda com gente morrendo, e assim, tudo bem estável em vários setores, ou em quase todos.
Entendi. Eu queria aproveitar, eu vi, achei bastante interessante, duas coisas em que você fez posições. Posições que eu falo no sentido assim, você explicou tão bem, e me gerou uma dúvida, porque eu também compactuei, falei assim, pô, inteligente, show de bola. Que foi o fato de que... Não, eu fiquei com dúvida no meu posicionamento. Não foi na dúvida que você falou. Eu falo no sentido assim, você explicou tão bem a questão do governo, quando ele interfere no, naquela precificação das coisas, que eu falei assim, pô, falei, eu comecei a linkar situações, e comecei a pensar e falei assim, pô, há, às vezes, oportunidade, das vezes, a gente ter, entrar nesse mercado, eu falo entrar no mercado em si da bolsa, porque... Se ele, igual você explicou, precificação das coisas. Se ele precifica, ele começa a ter problemas referente a isso. Aí me veio logo aquele outro stories você falando de pessoas, os ricos vão embora. Pô, tá alto, tá grana, tá, o imposto tá alto, tá taxado, vai começar a taxar os ricos mais do que os pobres, em termos. Pô, o rico ele não é bobo. O que, que ele vai fazer? Pega os teus milhões, vai lá, pô, Estados Unidos já está. Eu vou deixar meu dinheiro lá e vou render lá. Pronto. E tira o dinheiro do Brasil e o Brasil começa buraco. Aí vem essa questão de que eu parei e falei assim, pô, aí é onde eu comecei a olhar para os Estados Unidos, para fora, com olhos diferentes. Aí eu comecei a olhar e comecei a falar assim, pô, Estados Unidos é a grande potência, que lá, igual você fala, sempre fala lá e tudo e pau. Só que eu comecei a olhar também se não há, às vezes, um mercado chinês.
Tá.
Referente a essa situação. Bom, eu não sei, às vezes a gente lê muito, igual eu leio muito referente a essas coisas de investimentos e tal, e às vezes eu começo a pensar o seguinte, pô, os chineses podem vir um dia ser a grande potência? Tentaram muito.
Sim.
Mas, vamos falar o seguinte, tem essa grande chance? Não tem? Você como um cara, às vezes eu vejo visionário referente à situação de investimentos, porque você vê os Estados Unidos no futuro, e às vezes o Brasil nem vê tão bem. Mas às vezes a China, você já chegou para parar, para olhar, para ver, para prestar um pouco de atenção no mercado de lá, ou se é interessante, se não é?
Cara, vamos lá. Quando tu olha para a potência econômica, é só olhar a história. Né? Os americanos, desde que eles nasceram como país, são a maior potência do mundo. E o grande trunfo deles é o dólar. Né? Praticamente tudo que hoje no mundo é negociado é em dólar. Então, esse é o grande trunfo deles. Com relação à China, cara, tem algumas empresas que eu penso ser interessantes, tá? A Alibaba, a Tencent, são algumas empresas bacanas. Só que eu ainda fico de fora, cara, porque, cara, é um mercado, é um país hoje que, cara, quando o cara do Alibaba sumiu, a ação caiu porque achavam que o cara tinha matado né, o CEO, né? Achavam que o Ho Chi Minh, sei lá o nome do cara da China lá, o Japa lá, sei lá o que é, achavam que ele tinha, né, matado o cara né, o Jack Ma. Então, assim, cara, como é que tu vai investir o teu dinheiro, né, o meu caso, né, do meu filho, cara, num país que cogitam que o presidente mandou matar o CEO da empresa. Entendeu? Então, assim, se o Brasil, na minha opinião, é uma bagunça, é uma várzea em termos econômicos, em termos de dívida, em termos de política, segurança. Né, jurídica e falta de segurança, cara, para mim a China é um país que, cara, ainda é uma névoa, entendeu? É uma China com governo comunista, é uma China que, cara, controla tudo, né? Essa pauta que tu trouxe hoje, né, de que a China controla, né, países que tabela um preço, cara, na China controlam tudo, cara. O WhatsApp, né, WhatsApp que nem existe lá, né? Não tem WhatsApp, que é o deles lá, que é o WeChat. Cara, o governo controla tudo. Tudo. Então, ele pode chegar amanhã na tua casa e falar só, vai ter aqui uma estrada, tem que ir para outro lugar. E dane-se, entendeu? Então, cara, é muito instável essa forma da China ser governada, que por mais que é um país promissor, né, um grande parceiro também brasileiro em termos de na economia, mas, cara, botar meu dinheiro lá por enquanto, eu fico de fora. É, o WeChat, isso aí, né? Então, assim, entendi. Cara, eu, pra mim, ainda hoje, quando falo, cara, diversificar, cara, Estados Unidos, lá, metade das bolsas do mundo e valor de mercado de empresas do mundo estão lá. Os americanos, né, tem 50% desse mercado. Então, cara, talvez alguma ação, alguma empresa pontual da Europa. Ah, quero ser sócio da BMW. Né, um exemplo. Quero ser sócio. Cara, daí tu pode ir pra Europa, talvez. Mas, cara, mesmo assim, tipo, na Europa, cara, é muito... Cara, tira a Alemanha lá, mais um outro país, cara, os caras estão mal das pernas também. Então, assim, cara, os americanos como disse o Warren Buffett, cara, não... Né, qual foi a frase dele? Como é que é? Não lutem contra a América, alguma coisa assim, cara. Cara, isso... Meu, são imbatíveis, entendeu? Então, assim, cara, quando falam em investir lá fora, cara, Estados Unidos, pra mim, é o grande país. Só
aproveitando já o gancho, eu queria... Isso aí era uma das perguntas-chave que eu queria fazer, que era, pra você hoje, igual, vou montar minha carteira. Aí temos aqui ações, FI, exterior e ETFs. A porcentagem, eu tenho 100% ali, você distribuiria como?
Cara, vamos lá. Faltou o caixa ali, tá? Faltou a renda fixa nessa conta.
Concentrando. O caixa, vamos só um exemplo assim. Ele eu não posso alencar. Um exemplo, o caixa, o meu emergencial, eu não posso colocar dentro desse meio. Eu talvez não sei. Talvez uma indicação sua também, referente a onde hoje eu colocaria ele. Em uma. Que seja um CDI, que seja alguma. Que me rende alguma coisa assim ou não? Como que você alencaria do caixa, da renda, vamos dizer assim, da emergencial para esses 100% que depois eu vou distribuir?
Tá, mas aí que tá. Na minha cabeça, cara, são duas rendas fixas, tá, Paulo?
Uhum.
Uma renda fixa é do fundo de emergência, certo?
Uhum,
então ali tu vai fazer a conta lá, 6, 8, 10 meses, teus custos mensais, na poupança, assim, meu, não importa onde, porque é para não render, é para estar seguro e precisar amanhã sacar, né, pegar esse dinheiro. Então, essa é uma parte da renda fixa. Isso tu esquece, deixa num canto aqui, tu não mexe. A outra renda fixa é quando tu começa a montar a carteira. Então, eu não compactuo ter o fundo de emergência e depois ter totalmente em renda variável. Né? Para mim, não faz sentido. Minha opinião. Então, são duas rendas fixas. Em termos de percentuais, Paulo, como eu falei, não há um padrão, tá, Paulo? Muito vai ser, o ponto chave. Ah, André, quero começar a montar minha carteira de investimentos agora, né? Pós já ter o meu fundo. Como é que eu faço? A pergunta mais importante é responder. Quanto que tu quer ter percentualmente falando em renda fixa e renda variável? Essa é a pergunta.
Entendi.
A mais importante. Ah, quanto tu vai ter para começar a investir? Ah, não, eu vou ter R$1.000, vou ter 5.000, R$10.000. Desses R$10.000 que tu vai começar a tua carteira fora o fundo, quanto tu vai ter renda variável e renda fixa? Essa pergunta, nem entramos em classes de ativo, e sim fixa e variável. Ah, eu quero ter em renda fixa 50%. Beleza, aí tu vai definir onde vai ser. Vai ser Tesouro Selic, vai ser na poupança, vai ser... Um fundo DI é algo, né, tem que ser também líquido para o quê? Se a bolsa cair, né, bastante, tu vai no outro dia e tu já compra. Né? Então tem que ter uma liquidez como se fosse, né, para usar o fundo. Aí, na renda variável, desse restante, desses 5 mil que agora restaram, como tu vai alocar isso? Ah, desses que sobra, vou alocar 20% lá fora. Então, R$2.000 lá fora, todos os meses, por exemplo. R$2.000 em ações aqui no Brasil e R$1.000 em FIs. Agora, você tem uma carteira que tem metade renda fixa, metade variável, uma parte lá fora, uma parte em FI e uma parte em ações. Agora, para quem está começando, minha opinião, se fosse, né, eu não posso recomendar e também nem sei, né, qual que é a tua fonte de renda, se tu é na empreendedora, se não é, porque isso influencia. Mas se eu fosse começar hoje a nunca investir na bolsa, cara, como montaria a minha carteira? Cara, com a renda variável, né, em termos de, não importa onde, uma renda variável, cara, uns 20%. Uns 20%. Bem pé no chão, cara. Não, não vai ter um retorno de 20% ao ano. E assim, não é esse o foco. Né? O foco é, cara, eu preciso ir para o jogo. Uma coisa é ficar estudando, lendo livro, vídeo no YouTube, né, aqui na live. Cara, isso é só, né, importante, mas, cara, enquanto não compra a tua ação, né, tu não foi na vida real. E aí, cara, começar na vida real, se exposto, por exemplo, em metade de uma carteira de renda variável, eu acho muito, porque se a bolsa cair depois de 2 meses, 30%, o cara vai machucar, entendeu? Vai machucar. Entendi. E aí não faz sentido, entendeu? Então, assim, eu, né, se fosse leigo, quero começar na bolsa, tenho 10 mil reais, 8 mil renda fixa, para não render nada, e aí depois 2 mil, eu, né, nesse mês agora compro só ações, né, tipo 2 mil em ações, aí no outro mês compro só lá fora, tipo no outro mês é FIIs, por exemplo, né, até montar carteira, ou não, ou já compro 2 mil, né, um pouquinho de cada, mas já começaria bem pouquinho, por quê? Porque são 2 mil reais que já vão estar te rendendo, em tese, a mais do que a renda fixa, né, o que se espera, né, vai oscilar, mas, né, tu vai tá sujeito a ter mais ganho, mas, cara, uma queda da bolsa não vai machucar tanto, entendeu? E aí tu vai...
Entendi.
Não, tá caindo, mas, cara, tipo, é 2 mil, né, sim, caiu um pouquinho aqui, e aí tu vai, né, continuar. Porque quem começa com muita sede ao pote, buscando, não, quero ganhar no primeiro ano, quero bater o Ibovespa, cara, quando a bolsa cair, vai pegar aqui, entendeu?
Só aproveitando o gancho, eu queria tirar uma outra dúvida com você, que é o seguinte. Às vezes as pessoas falam muito que tem, me corrija se eu estiver errado, é a subscrição aqui no Brasil.
Uhum.
Nos Estados Unidos também ocorre essa subscrição?
Cara, lá fora é um pouco diferente, tá? Eu nunca peguei assim, nunca acionei subscrição, tá? Como essa. Eles fazem lá, né, o que eles chamam de follow-on, tá? Que é bem parecido daqui. Mas eu nunca... nas empresas que eu invisto lá fora, nenhuma delas teve esse movimento. Eles fazem também, né, como faz aqui também, desdobramentos, né? Quando, né, pega a ação, uhum, lá e aí, tipo, divide por 4, por 5.
Quebra.
Quebra, né, no múltiplo X. Mas eu, nas empresas que eu invisto lá, nunca teve um movimento como esses para eu, né, exercer ou não esse direito.
Entendi, mas pode ocorrer nos Estados Unidos também. Essa era a minha dúvida, se era uma... Claro que não era a peculiaridade do Brasil, mas se lá era frequente ou não. E detalhe outra coisa.
Não, lá acho que é menos frequente que aqui, tá, cara? Porque Entendi. As empresas têm muito mais caixa que aqui, né, cara? Tu pega... A Apple tem 50 bi de caixa, entendeu? A Apple tem 50 bi de caixa. Cara, ela não precisa emitir novas ações, tanto que lá é muito comum recompra de ações. Então, a empresa compra ações dela mesma, entendeu?
Verdade, isso aí eu já ouvi falar.
Né, o que é bom para o sócio, porque aumenta, né? Tem menos ações em circulação, então isso é bom para o sócio. Então, uma empresa com 50 bilhões em caixa, vai para que emitir e buscar novas ações, né, em mercado? Então, isso é bem, bem mais raro lá. Cara, mais duas perguntas, Paulo, pode ser? São 10 e 10.
Beleza, pode ser. Olha, de duas perguntas, eu não sei se você vai responder uma, mas eu queria muito. Quero o quê? Que eu gostaria de falar, que você falasse, não sei, do jeito que você se expôs. Às vezes eu estou até jogando ela fora, se eu estiver jogando ela fora, eu vou fazer outra. Eu falo sentido assim. Eu ia perguntar quais eram os indicadores que você utilizava para ver se uma empresa era boa ou não. Como que funcionava essa questão? Como que você olhava? Mas eu estou vendo que as tuas empresas já estão fixas e você é fiel a elas e beleza, e segue dama. É assim, cara, ou não?
Cara, é assim. Vou te dar meia resposta, tá, Paulo? Vou te dar meia resposta dessa e que vai te dar o norte. Cara, vamos lá. E eu vou ter que linkar o meu curso, tá? Porque, né, eu já... Né, vou já... né, ver aqui. Qual que é o ponto que eu vejo, tá? Hoje. Cara, todo mundo que investe na bolsa, ou quase todo mundo que investe na bolsa, como é o meu caso, como é o teu caso, Nós não somos profissionais, certo? Nós não somos o Fábio Holder, o Tio Uli, o Negro, sei lá quem. Nós temos nossa família, o trabalho, outras coisas. Então, cara, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de ficar o dia inteiro acompanhando um balanço, um DRE, um fluxo de caixa, um monte de coisa. Eu não tenho tempo para isso. E aquilo que eu digo, se quem está aqui nessa live, ou tu, ou eu, tem hoje o seu trabalho, né, como empregado, presta serviço, tem a sua empresa, e perde mais tempo olhando a bolsa, acompanhando uma empresa do que o foco no trabalho, algo está muito errado. Algo está muito errado, não faz sentido. Se tu tem um trabalho, né, e o teu foco não está sendo no trabalho e em ganhar mais no teu trabalho, que é da onde vem o teu pão, para focar na bolsa e ver balanço de empresa, cara, para tudo. Algo está muito errado. Isso que eu acredito. Não faz sentido para quem não é profissional, para quem não vive no mercado financeiro, despender mais tempo disso do que com a família ou, né, com o trabalho. Aí, partindo disso que eu disse, cara, tá, beleza, se eu não tenho tempo de ficar vendo milhares de indicadores, de milhares de balanços de empresas, de um monte de coisa, né, como é que eu faço? Cara, e daí que eu criei, né, o meu método, que é o método 5I, que eu só uso 5 indicadores. Para mim, 5 indicadores são suficientes para escolher uma boa empresa na bolsa. Aqui no Brasil ou também lá fora. Por quê? É o tempo. André, por que só 5 e não 20? Por que não tem o PL? Por quê? É porque, de novo, porque eu parto da premissa que eu não sou um profissional. Simples assim. Eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro vendo o balanço na ponta do lápis, o ativo, o passivo, o capex. Cara, minha vida não é essa, entendeu? Então, por isso que eu criei o método. E, cara, basicamente eu vou, né, entregar aqui quais são nesses indicadores, só que, né, outra parte de parâmetros disso, né, que eu ensino lá no meu curso, né? Daí eu vou a fundo em detalhes, mostro onde pegar, onde ver também quais são os, né, os parâmetros aceitáveis para, tá, beleza, tenho eles 5 aqui, mas, né, como saber se esse aqui é bom ou não? Aí lá, né, para os alunos que eu aprofundo, né, bem mais a fundo, e, cara, dá para ver em 5 minutos, né, esses 5, e se a empresa cumpre ou não os 5. Não cumpriu um, tá fora já, entendeu? Então, por isso que eu mantenho nas minhas, porque, cara, é fácil de ver. Ah, não, mas tem lá ação X ou Y. Cara, eu pego aquela empresa, eu olho para esses 5, né? Em 5 minutos eu vejo, cara, não passa nesse meu crivo aqui, tá fora. Entendeu? Então, entendi. Cara, eu olho basicamente pro ROI, certo? Faturamento. Então, né, o quanto a empresa fatura, lucro líquido da empresa. Então, ou seja, 2 indicadores de crescimento. Eu olho para o ROI, rentabilidade. Eu olho para a dívida líquida sobre EBITDA. Então, ou seja, né, o quanto que a empresa tem dívida, né, se ela cresce com dívida ou com novos negócios, certo? E margem líquida. São esses 5 indicadores que eu ensino, né, no meu método, que são suficientes para escolher boas empresas da bolsa. São esses 5 só. E qualquer cara que não é profissional, como nós, consegue, né, comprar boas empresas para o longo prazo, né, para daqui 20, 30 anos, se não for esse jogo, não faz sentido, não é o que eu, não é o que eu ensino. E em 5 minutos, e você gasta, né, do seu mês 10 minutos, né, 5 minutos só, o máximo, abre o home broker, né, escolhe o ativo, bota o valor, compra ação, fecha e, né, segue a sua vida, segue o foco no trabalho, na família, né, onde realmente importa, que não é a bolsa. Então, basicamente, é isso. Viu, okay. Mas não fugi, né? Viu?
É. Deu aquela titibiada e tal. Achei que não ia, mas foi. Valeu. Essa valeu. Agora, a última mesmo questão, assim, só para mim ter um norte, vamos dizer assim, que às vezes é igual tu falou. Às vezes a gente não tem muito o tempo, nem o conhecimento, nem especialista no assunto, mas a gente busca ser especialista no momento daquilo que a gente vai tentar fazer para uma coisa futura, para não escapar da mão. Uhum. E dentro dessa visão, eu gostaria, se possível, ou se você quiser também se sentir confortável, diga um fundo de investimento ou uma ação que você tem ali, que é fiel, ou lá de fora, ou aqui dentro do Brasil, que você... Tá ali, ó. É minha desde quando eu cheguei, ou eu peguei ela e falei, olha, é minha, é meu ouro, é meu santo graal, aquilo ali.
Dessa aí eu não. Não, tu tá vindo só pelas beiradas, né? Bem mineirinho, né? Começa a falar, vai vindo aqui, não sei o
É
quê.
mineiro, é mineiro.
É mineiro, né, cara? Não, vamos lá, cara, vamos lá. Vou responder, não vou pestanejar, tá?
Não,
É,
beleza.
ação aqui Brasil, Itaú, tá? Itaú, tem carteira, maior banco do Brasil há dezenas de anos, uma máquina de fazer dinheiro. É, Itaú, e lá fora Apple, cara.
Potência.
Eu sou suspeito de falar da Apple, pra mim é. Cara, a empresa vale mais do que o PIB do Brasil inteiro, cara. Então, uma empresa vale mais do que o Brasil inteiro. Cara, não tem muito o que falar, entendeu?
Tá resumido. Show de
Cara,
bola, Andy.
posso fazer a minha chamada para ação aqui, pra quem tá aqui? Antes do tchau aí. Pessoal, para quem quiser se aprofundar mais, para quem quiser começar a investir na bolsa do jeito certo, com foco no longo prazo, e para quem não tem tempo, assim como eu, como Paulo, né, de ver milhares de balanços, DRS, enfim, e quer ter um acompanhamento mais passo a passo, além do que eu falo aqui nas lives, do que eu falo, né, nos meus posts, né, stories, né, o link na bio tá o meu curso Caminho das Pedras. É para quem é iniciante, quer começar, né, de fato, investir. Tendo um acompanhamento, tendo alguém que possa orientar, né? Então, né, entra lá, faz a inscrição, né, será muito bem-vindo. E também, quem não quiser, quem acha que não é a hora, enfim, tem no Instagram aqui, meus stories diários também, me acompanhem aqui. Logo, logo eu vou para o YouTube também, só meu filho sair do hospital, para eu ter um pouco mais de tempo e uma rotina um pouco mais normal, né? É para daí também ir para o YouTube. E no mais é isso. Paulo, últimas palavras aí, cara.
Cara, eu só tenho a te agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Assim, eu dei uma olhada nos seus feeds, sua história, cara. Fiquei teu fã, mas mais seu fã ainda por tudo que você explanou, por tudo que você falou. Eu só tenho a te agradecer. Ainda não estou tendo a oportunidade de fazer o teu curso Caminho das Pedras, mas está linkado aqui na minha agenda, que a hora que tiver a oportunidade, a hora que eu tiver a chance, pode ter certeza. E eu vi nos stories lá que o teu filho estava no hospital. Eu não quis tocar no assunto, achei um pouco meio particular, não sabia como você iria reagir, mas assim, uma força, eu não sei qual que é a tua vida, achei muito bacana te conhecer, foi um prazer mesmo, cara. E que tu precisar, tamo aí. É um cara muito gente boa, muito fera mesmo. Eu só tenho a te agradecer. Valeu mesmo por tudo que você, o seu tempo, que acho que hoje o tempo vale ouro. Então, muito obrigado mesmo. Eu agradeço de coração.
Ô, Paulo, obrigado aí pelas palavras. E fica tranquilo, cara. Tem muita coisa gratuita que eu falo e que eu faço, né? E vou continuar fazendo, sem dúvida alguma. E fica tranquilo, que a hora, né, ele fica aberto sempre. Não tem aquilo de é só amanhã, não. Tá aberto sempre quando sentir a vontade, quando, né, ver que faz sentido pelo aquilo que eu falo, né? Compactua com aquilo que eu falo. Né, e também a parte financeira, enfim, né, vai ser bem-vindo. Enquanto isso, manda direct, manda perguntas, eu mando áudio, né, sabe que eu mando áudio também, então fica bem à vontade. Cara, espero que nessa 1 hora aí, deixa eu ver aqui, 1 hora e 20 aí, possa ter te né, dado um norte em algumas coisas. Também quem estava aqui
Opa.
na live hoje também pode ter alguns pontos que ficou claro. Quem depois também vai ouvir, né, no podcast também, né, tipo lavando a louça, tomando café aí, né, pode também ouvir. E cara, obrigado pelo tempo aí, né? Foi muito bom o papo, gostei. Não, né? Não me esquivei das perguntas desse mineirinho aí que vai falando e depois vai
Show de
trazendo, né, minhas
bola,
beiradas. Mas é isso, tá, Paulo? Né, obrigado pelo teu tempo também aí. Manda abraço pra esposa também. E cara, o que precisarem aí, conta comigo, né? Manda direct, manda mensagem que eu tô aí pra ajudar.
e só uma dúvida, a live você vai deixar ela salva? Como
Sim,
funciona,
vai
não?
ficar salvo aqui no meu Instagram, tá? Por uns dias, né? Não, não
Beleza.
vai ser para sempre. E eu quero, nessa semana ainda, subir, então, para Spotify, lá, Papo de Finanças, né? Procurar lá,
Beleza.
seguir, tem a minha foto preto e branco lá. E aí também vai pro ar lá, para quem quiser ouvir em áudio, correndo, na academia, sei lá onde for. Também depois vai, né, vai poder ouvir também por lá.
Beleza. Beleza, valeu, Andy. Show de bola,
Beleza,
obrigado.
Paulo? Obrigado aí, cara.
Valeu, um
Pessoal, boa
abraço.
noite para quem
Eu que
tava aí também nessa
agradeço.
1 hora e 20, aguentando nós aí, né, Paulo? Tá bem?
Opa!
Valeu, então. Um
Valeu.
abração aí. Boa noite.
Um abraço, obrigado, até mais.
Valeu. Vou te mandar